Trivial Variado. Produção, realização, Isabel Pinto Machado, Jorge Veríssimo, na técnica hoje connosco é Laurent Salanique, e hoje o programa vai ser consagrado a um dos maiores poetas africanos, em todo caso o maior poeta, sem dúvida alguma, moçambicano, que é José Craveirinha. Começa hoje, portanto, com o Prémio Gamões em 1991, que era simplesmente José Craveirinha, um poeta moçambicano, um poeta sobretudo da língua portuguesa, um apaixonado pela língua portuguesa, que utiliza tão bem a língua ronga na sua poesia, um cronista excepcional, um contista, enfim, um homem realmente apaixonado pelos contos e pelas crónicas, que colaborou muito em vários jornais. Ele começou no Oriente e já foi nos anos, na década de 40, 50, colaborou também no Brado Africano e no Notícias, enfim, em 50, isto nos anos 50, mas não deixou de colaborar com a maior parte da imprensa moçambicana, portanto, vigente naquela época e um grande brilhante jornalista até praticamente até hoje. Hoje o homem já está com 76 anos e foi com estes 76 anos, Isabel Lino Chato, que você teve encontro e com José Craveirinha, que é muito difícil de encontrar tão bem, porque ele recusa praticamente as entrevistas. Se encontrou-se num café que está muito na moda, ali não no centro, perto de Július Nyerere, mais exatamente, um café que ali está onde a gente, vamos ouvir aqui um ruído, é evidente, os ruídos de um café habitual, mas enfim, foi uma conversa que vem atrás de uma série de conversas que ele já tinha tido também com Virgílio Lemos, que já nos confiou muitas e muitas belas frases do José Craveirinha. Portanto, eu queria simplesmente recordar aqui a cronologia, enfim, recordar um pouco as obras e o que ele fez até hoje. Em 1958, ele já figurava na Antologia Negra de Expressão Portuguesa, organizada por José Tenreiro e Mário de Andrade. Em 64, publica-se mais exatamente na Casa dos Estudantes do Império, Xigu, portanto um livro que teve muito sucesso. Em 66 ele aparece na Présence Africaine, número 57 mais exatamente, no contexto de um acontecimento consagrado à nova poesia do mundo negro, portanto isto foi do Festival da Arte Negra em Dakar. Em 74 aparece o famoso livro Quem Engana, Wakaringana, acho que é assim que ele se pronuncia, um livro que teve imenso sucesso. Em 81, Cela 1. Em 88, Maria. Em 1989, 50 poetas africanos. Aqui trata-se de uma antologia de Manuel Ferreira também. E em 97, e agora foram 10 anos praticamente, A Mina e Outros Contos, uma publicação que eu tenho aqui à minha frente. E finalmente, um livro que acaba de sair, que é o Bobalaz das Hienas, do qual vamos falar, portanto, nesta conversa toda. Não disse tudo do Craveirinha, Isabel Lino Machado, suponho que você deve ter muita coisa a acrescentar, porque há muita gente que escreveu tão bem sobre o Craveirinha e que tem frases muito mais interessantes que aquelas que eu acabo de pronunciar.
Uma das grandes especialistas de José Craveirinha é Maria de Lourdes Cortês, que aliás já tivemos a ocasião de ouvir num precedente programa, datando de há alguns anos, entrevistada por Virgílio de Lemos. Maria de Lourdes Cortês, entre outros, para além de salientar o erotismo da poesia de José Craveirinha e a importância da oralidade, fala de uma escrita cênica, em que a percussão é rítmica e que a pulsação vibrante por vezes faz pensar num fraseado de jazz. Para além disso, ela define, por assim dizer, três ciclos na obra de José Craveirinha, que começou por escrever um português não inseminado pelo Ronga, trata-se dos seus primeiros trabalhos, depois a partir de Caringana, Guacaringana, designadamente, ele violou ou violentou a língua portuguesa, misturando-a com amor e raiva, e é justamente nesta fase que começa a surgir o erotismo, em que os morfemas e lexemas do Xironga inseminam as unidades semânticas da língua portuguesa. Essa inseminação mesmo, segundo Maria de Lourdes Cortês, é que cria os hibridismos vocabulares tão belos e inesperados na linguagem de José Craveirinha. A terceira fase seria a fase de Cela 1, que é uma fase de transição, no qual ela fala, por exemplo, do livro Maria, que recordemos era a esposa de José Craveirinha, para a qual ele escreveu este livro lindíssimo, em que os jogos entre Xironga e português começam já a desagregar-se e surge então um outro ritual mais intimista. José Craveirinha deixa então o verso longo e passa para um verso mais curto, o que Maria de Lourdes Cortês intitula de Pequenas Joias de um Português Muito Trabalhado, a nível metafórico designadamente.
Música
José Craveirinha afasta-se, pois, dos vivos num diálogo com Maria, sua esposa falecida, chegando a prever a sua própria morte, até ao momento em que ele se encontra debaixo da terra, no encontro com o corpo de Maria, momento muito íntimo, protocolo de leitura amorosa a nível de tudo o que ambos em conjunto tiveram de enfrentar. A conversa com José Craveirinha começa justamente por isso, porque é um silêncio tão grande, um silêncio de 10 anos, silêncio para os leitores, não para ele, entre Maria e Mabalaze das Hienas, surgido 10 anos depois.
Acontece o seguinte, é que ainda não consegui adaptar-me à ideia de que seja um escritor. Eu vou escrevendo e, em determinada altura, há quem descubra, às vezes com muito espanto meu, que é publicável. Então publica-se. Agora, eu não escrevo por encomenda, eu não faço esforço absolutamente nenhum.
Mas do ato da escrita até aos ditos cujos saberem que os textos existem, há um movimento voluntário da sua parte. A escrita, suponho que é contínua no José Craveirinha.
Há um prazer na escrita. Mas eu não tenho prazer absolutamente nenhum, nem isso figura como objetivo, o editar. E as coisas ficam. Eu tenho montes de coisas por publicar.
O poeta escreve para quem, então? O poeta escreve para si?
Poderá considerar certo um defeito, egoísta, mas eu escrevo para mim. Eu falo comigo mesmo a partir da escrita. É um monólogo que depois os amigos meus me pregam a partir de considerar que é editável.
José Craveirinha, indubitavelmente a imagem para o exterior de Moçambique, a imagem cultural, pelo menos, está ligada a alguns nomes, começando pelo José Craveirinha e continuando por uma outra geração, Mia Couto, etc. No outro dia, em conversa, aqui neste mesmo café onde estamos hoje, o Café de Jambo, em pleno centro de Maputo, senti um pouco desiludido em relação a esta realidade que está aqui face a nós. É incomodativo ou não para si ser um pouco, não digo porta-voz, mas ser visto como? Porque lá fora, no fundo, fala-se de Moçambique através de personagens como José Craveirinha. É-lhe difícil colar a imagem que hoje Moçambique tem?
Eu não me preocupo com a posição das imagens em relação a este país, que é o meu país. Mas eu também não me coíbo de dizer o que penso a respeito desta independência. É uma independência que, em alguns casos, está a servir mais aqueles que não a merecem do que aqueles que não só tinham direito à independência, mas tinham o direito também de fruir tudo que uma independência pressupõe e promete.
Hoje, em conhecimento de causa, teria dado os mesmos passos que deu?
Pelos mesmos motivos, tornaria a dar. Mesmo que me dissesse, mas olha que vais levar alguns pontapés, tornaria a dar, porque o que estava em causa não eram os erros que se cometeram depois, nem os aproveitamentos de certos jardineiros, entre aspas, que souberam mexer e mexer-se.
A dimensão do sonho existe ainda hoje, a seu ver?
Sim.
Para além de uma elite de privilegiados como o José Craveirinha, privilegiados no bom sentido, com o imaginário a funcionar, suponho que a mil à hora, o sonho existe para o moçambicano hoje?
Olha, o sonho tem que existir sempre. Ou então nada vale a pena. Nada valeu a pena. Mas existe. Embora eu hoje depare com pessoas que ocupam e exercem cargos que nunca me passaria pela cabeça ter contribuído para assentar em determinadas cadeiras.
Música tradicional moçambicana que vem alimentando esta conversa com José Craveirinha, um tema que que não agrada assim muito ao José Cravinho é precisamente também o tema do famoso Gungunhana. E a última história parece ter a ver com os famosos ossos, que na realidade são areia, que voltaram para Moçambique, os ossos do famoso Gungunhana. Portanto, Isabel.
O que acontece é que se tentou, de facto, numa determinada altura, designadamente quando os ossos regressaram a Moçambique, tentar fazer de Gungunhana uma espécie de imperador, de herói nacional, de coesão de todo um povo que na altura vivia uma fase bastante conturbada. E o que há de irónico na situação é que quando os ossos, que agora pelos vistos não são ossos, mas areia, regressaram ao país, não se sabia muito bem onde pô-los. Então, em lugar de irem parar ao Museu da Revolução, onde estão todos os elementos importantes que contribuíram para a independência de Moçambique, a pobre ossatura, ou pelos vistos o caixotinho de areia de Gungunhana, foi parar de novo à fortaleza onde estão as estátuas do tempo colonial. Ou seja, o desgraçado de Gungunhana, não sei quantos séculos depois, voltou a figurar ao lado da estátua de Mãozinho da Silveira que o prendeu. Portanto, este é o lado irónico da situação. O lado mais estranho é que, de facto, a personagem de Gungunhana, ao que parece, não é, de facto, tão linear quanto isso. Ele não seria, pois, uma figura tão inocente quanto isso, nem uma figura tão libertadora do povo moçambicano quanto isso. Aliás, o próprio Bacacossa, no livro O Alalapi, diga-se também esgotado, tentou já revelar o que era a verdadeira figura do Gungunhana, mas a verdade é que se tentou fazer dele, no momento, por necessidade histórica, um elemento de coesão nacional, e Cravarinho insurge-se contra esse facto, porque, de facto, seria importante repor a verdade de quem foi Gungunhana, e é sobre isto que continuava a nossa conversa no famoso Café de Jambo, em frente ao Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa, da qual José Cravarinho é vice-presidente.
Eu posso pôr em causa, tenho a liberdade de pôr em causa, se o Gungunhana merece todas essas benesses. Eu posso pôr em causa, qualquer moçambicano que vá à história, à verdadeira história, põe em causa se é de facto o herói que nós todos queremos ter, desejamos respeitar, se é o Gungunhana. Não é.
Na altura da trasladação dos ossos, que pelos vistos não são ossos de areia, tentou-se de facto criar ali um herói nacional, uma espécie de elemento de coesão nacional à volta de um personagem. Sabe-se que de facto ele não era santinho nenhum, que era mesmo mais um fascínora que outra coisa. Estaria mais próximo das atrocidades de um Vasco da Gama ou de um Mozinho.
Não sei se era um fascínora, se não era. Mas que sirva de figura, e figura ideal para aquele ontem. Em relação a este hoje, não. É inaceitável. Os historiadores têm até a obrigação de esclarecer isso e não estar a querer inculcar na mente desta juventude que o Gungunhana foi um herói. Um herói que se bateu pela independência. Se havia algum conceito de independência naquele tempo, não havia.
Tentou-se, de facto, numa fase demagogicamente, fazer dele uma espécie de elemento federador. É verdade.
Quem?
Quando os ossos vieram, com o Samora, no tempo do Ramalhães. Tentou-se fazer um elemento de federação nacional, o grande imperador.
Isso é como o nome de Maputo dado aqui a esta região. Sempre que eu tenho que escrever que estou em Maputo, violento-me. Porque aqui nunca foi Maputo, não pode ser Maputo. Pela lógica, não pode ser Maputo. Maputo é do outro lado. É como se eu, ao tomar Lisboa, depois transformasse Lisboa em Barreiro. É exatamente a mesma coisa. Ainda hoje eu levo aí a coisa a uma mulher, a um homem que esteja a vir para a cidade e pergunto: onde é que vais? E há Camfumo. Ninguém diz que e há Maputo. Maputo é do outro lado. É o Moçambique de hoje, cheio destas coisas, né? Cheio destas coisinhas, né? Uns exigem que se aceite aquilo que eles querem, porque uns tiveram mais sorte, foram tirar um curso na Europa, né? Depois vem com o DR. O DR, de facto, é bonito por lá o DR, né? Já quem não tem DR, que também pensa.
A
já que evocou a idade, a memória, etc., até que ponto, José Cravarinho, é que neste país o recalcamento da memória não será o preço a pagar por estes turbulentos, quantos, 20 e tal anos?
Está a pôr a coisa em termos de pagamento. Se fosse para isso, não era eu que ia pagar. Há quem mereça muito menos e está aí, na boa vida, com 3, 4 carros, com quintas.
Justamente, abdicando talvez da memória.
Uma quinta. Aquilo que eu gostava de tornar meu, o lugar onde a minha mãe morreu, onde a minha avó morreu, que ainda está, ainda existe. Ainda existe o lugar. Eu gostava de pôr lá uma casinha e de vez em quando ir lá. Onde a minha mãe morreu, onde a minha avó morreu.
É aqui na periferia?
É.
Mas acha que não existe, de facto, um voluntarismo de recalcamento da memória deste passado recente? Por parte das novas gerações?
Da parte de quem?
Da parte de quem tem o poder, nomeadamente, da parte dos cidadãos que hoje têm 20, 30 anos, que fizeram a guerra. A reconciliação nacional, no fundo, não passará forçosamente pelo recalcamento da memória?
Sabe, eu quando ouço falar em essa reconciliação nacional, eu sou atacado por tremuras, porque é uma reconciliação muito sui generis. Há um lado que continua a fazer a guerrinha, não sei até que ponto podemos falar em reconciliação. Acho pouco ético o modo como às vezes os jornais dão a conhecer certas atitudes políticas, sem política nenhuma. Mas há quem goste, há quem se alimente até disso, há quem faça questão em sentir-se vivo dessa maneira, hostilizando, por exemplo, hostilizando a Frelimo. A Frelimo não é um lugar de santos, não é um sítio igrégio, não é. Há pessoas, e não são poucas, cada vez mais não são poucas, que deviam, e eu já disse isso uma vez em Portugal, mandar fazer uma vela do seu tamanho e tê-la sempre acesa, graças à Frelimo. Põe gravata, graças à Frelimo.
Independentemente da traição de um certo idiota.
Estou a dizer, a Frelimo constituiu-se...
Quer dizer que faz uma diferença entre a Frelimo e quem governa hoje, Moçambique?
Há a Frelimo, aos frelimistas, aos frelimeiros. Isto agora é muito difícil, agora. Muito difícil. É muito difícil.
E a memória nisso tudo, José Cravinho?
A memória é profundamente amarga. Às vezes amarga. Eu tenho uma defesa, vivo e convivo todos os dias, a toda hora, com filhos e netos. É uma das coisas que eu considero muito importantes. Muito importantes. E quanto ao resto, coisas tristes, né? Coisas tristes. Os indivíduos hoje, que hoje têm três, quatro viaturas de luz, duas, três quintas, e isso é considerado natural. Eu ainda não concebi. Não concebi. Eu tive a pouca sorte de também querer um terreno. Cravarinho, peça um terreno, ter uma casita ali, ao pé da praia, tal, toda a gente pede. E eu caí na geneira de pedir. Já lá vai um ano. Não consegui o terreno. Isto é um privilégio. Isto é um privilégio. Qualquer um pede terreno, dão-lhe. Eu peço, não me dão. É um privilégio. Eu sou diferente. Eu sou diferente, não mereço.
De
disse-me no outro dia que praticamente não dorme, dorme muito pouco. Qual é o momento privilegiado do cotidiano?
Privilegiado para?
Sim, no cotidiano. Qual é há um momento ou não?
É a faixa noturna. É quando eu escrevo, é quando eu leio e é quando eu faço uma resenha de tudo quanto se passou e de quanto se está a passar, mais friamente.
Escreve como, José Craveirinha? À mão, à máquina?
À mão. Já escrevi à máquina. Tenho a máquina guardada porque é um talismã de um amigo de infância. Quando estava preso, cheguei a ter dificuldade em escrever, problemas de nervos. E o médico disse à minha mulher que arranjasse uma máquina que é para ele se acostumar, readquirir outra vez a sensibilidade. E a minha mulher apareceu uma vez, dia de visita, apareceu-me com uma máquina. Eu fiquei espantado, porque ela tinha arranjado a máquina. Foi Homero Branco, engenheiro Homero Branco, amigo de infância.
Que sentimento lhe inspira hoje Moçambique, ou será que se pode dizer Moçambique, a partir da cidade de Maputo? Que Maputo reflete algo da realidade moçambicana?
Reflete sempre. Há toda uma vivência, há todos os sinais, há uns restos de arvoredo nas ruas ainda, para mostrar às pessoas o que eram estas ruas todas arborizadas. Mas uma das coisas que eu disse pouco depois da independência, que eu disse, é que eu fico aborrecido de ser eu a reconhecer que tinha razão. Quando eu disse aos amigos, ai, tal, a PIDE para aqui, PIDE para aí, eu disse, eu já não tenho medo da PIDE. Isso foi um fantasma, já passou. Eu tenho mais medo agora da incultura. E eu dizia uma grande verdade. Hoje, volto a dizer, tenho um medo terrível dos efeitos nefastos da incultura.
O encontro no café, Isabel Lima Machado com José Craveirinha, passava-se na cidade de Maputo, isto há muito pouco tempo, portanto, por ocasião da sua última reportagem, uma conversa um pouco informal, não se falou aqui muito de literatura nem de poesia, falou-se mais exatamente de José Craveirinha. E é bom, talvez, dizer também e acrescentar que José Craveirinha, como Fernando Pessoa, também escreveu sobre vários heteronónimos, ou pseudónimos neste caso, escreveu sobre o nome de Abílio Cossa, José Cravo, Nuno Pessoa até, e Mário Vieira. Portanto, vários nomes com os quais ele assinou, a diferentes momentos da sua existência, que se assinou com estes nomes, é porque havia razões que o levaram a isso. Só me resta dizer que hoje, na técnica connosco para a realização deste magazine, estava também Laurence Alanic, Isabel Lindo Machado, que se deslocou, portanto, a Moçambique e que se encontrou também com José Craveirinha, e ao microfone convosco até ao final da emissão era Jorge Veríssimo, e era mais um programa do Serviço Magazine da Rádio França Internacional.